Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja e esteja com todos. Quem concorda que Deus tem o Espírito, né? O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, tem falado conosco. Falado conosco abertamente. Amém? Eu creio. Tem testificado. Né? Sonhos, as visões, tu tem dado testemunho de que o Espírito de Deus tem falado conosco. Amém? Se pegar a reunião, as reuniões, porque cada semana a gente fala, porque uma reunião normalmente não é suficiente para você esgotar o assunto. Então, muita coisa fica para ser falado. E cada é como se estivesse edificando, construindo. Por isso que ele fala, eu edificarei a minha igreja. Ele está edificando. Se a pessoa está dando ouvido, está vendo, ela está sendo edificada. Ela está sendo edificada. Com certeza, cada coisa que você aprende, cada assunto novo, cada coisa que você acrescenta como conhecimento, né? É isso, Alves? Então, cada coisa que você acrescenta como entendimento, como conhecimento, tal, isso vai fazer diferença na sua vida. Mesmo? Vai fazer diferença na nossa vida. Então, se nós prestarmos atenção, a gente vai ver. Aí. Estou olhando o quadro ali, ó. Iluminado. A gente ouve muito falar, fulano é iluminado. Fulano tem um espírito iluminado. Usa muito no espiritismo, né? Quem quer ter um espírito iluminado? Ninguém é mais iluminado do que Deus, né? Ninguém tem mais luz do que Deus. Deus é comparado com o sol, a estrela mais luminosa que existe, né? Deus fez dois grandes luzeiros, construiu, ficou dois grandes luzeiros. Um para governar o dia e o outro para governar a noite. Os dois são inteligentes. Os dois são importantes. Os dois são sábios. Muito sábios. Mas um não se compara com o outro. Né? Quando um aparece, o outro desaparece. Esse grande luzeiro, essa grande luz que se fala ali em Gênesis, está se referindo a Jesus Cristo. E o outro, ao anticristo. A outra luz, a outra que governa a noite, que governa a noite. Dirige a noite. Deus é. Ele é um Deus. É um Deus. E sendo desse jeito, não pode ser desprezado, não pode ser considerado qualquer coisa, não. O Deus desse século, ele também é muito forte, muito poderoso, muito. Ninguém pode brincar com ele, não. O Deus desse século. Amém? Ele dirige o mundo, ele governa a carne. A carne é dirigida por ele. Então vamos juntar tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Vamos prestar atenção em tudo que Deus tem falado conosco. Amém? Se é que você pretende mudar de vida, mudar de governo, mudar de direção. O Deus que reina o mundo, que governa o mundo, que faz tudo que tem que acontecer, não é Deus, não. É o inimigo de Deus. Mas no meio de tudo isso, Deus está edificando a igreja. No meio de tudo isso, Deus está tirando o reino de Deus. Ele está tirando o reino de Deus. Pelo menos é assim que diz a Escritura. E nós que estamos aqui, estamos ouvindo, vendo, podemos, né? Quem sabe, ser achado por Deus e fazer parte desse reino de Deus. Amém, gente? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 14. Até o 18. Lucas 16, 14 a 18. Antes dela ler, eu quero algum recado que eu precisava dar. A cantina hoje tem arroz carreteiro. Então mandaram avisar. Está lá sendo caprichado. Amém? Então vamos prestigiar a cantina. E quinta-feira que vem nós não teremos reunião de casais. Quinta-feira que vem, né? Nós não teremos reunião de casais. O que mais? Alguém lembra de alguma coisa que tem sentido aí? Não. Culinária. Sábado, culinária, ela foi interrompida, agora está voltando. Sábado agora tem 15h, 15 horas, a culinária. Amém. Então vamos lá no capítulo 16, no versículo 14. Então o que você vai fazer? Ela vai ler, você vai ver o seguinte. Você vai ver um trecho das escrituras. Nós vamos pegar as escrituras aqui e ver que se você lê, você enxerga uma coisa. Se você subir um pouquinho, você enxerga outra coisa. De onde você está, Talvez você não veja o que outro vê. Então é importante você prestar atenção que a edificação exatamente é isso. Vai melhorar o seu, a sua capacidade de percepção. Vai melhorar a sua visão, melhorar o seu ponto de vista, melhorar a sua justiça. Vai, com certeza, melhorar, vai acrescentar um pouco mais. Então, foi hoje de manhã, que reunião boa, né? Mas a gente esquece. Depois que come, dorme, assiste o jogo, esquece. Né? É preciso que a gente esteja acrescentando coisas espirituais às coisas espirituais. Porque de repente vem a semana aí de muita luta, trabalho, etc. tal, e você acaba envolvendo com o mundo. É difícil, a gente sabe o quanto é difícil. Então vamos ler. Lê esse trecho aí, por favor, filha.
E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa-se com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também.
Amém. Então vamos parar um pouquinho aí para a gente comentar a respeito disso aqui. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Dele quem? De Jesus. Zombavam de Jesus. Mas quem estava com quem estava a razão? Com Jesus. Não estava com os fariseus. Mas nem eles sabiam que eles eram avarentos. Nem eles sabiam. Né? Depois é que ficou sendo que está esclarecido que eles eram avarentos. Mas eles não sabiam, eles pensavam que não era. Eles não pensavam que era avarentos. Da mesma forma, nós, então, ó, vê o ponto de vista, você vê. É, você não pensa, você não sabe qual é o. Se você é avarento, por exemplo, você não sabe. Você não sabe se você é orgulhoso. Você não sabe se você é mentiroso, falso. Quem que sabe? A gente não sabe, não. Então, por isso é que foi falado esses dias, a respeito das trevas e da luz. Nós precisamos chegar mais próximo da luz para ver os defeitos da gente. Mas o diabo não quer, não. Ele não quer que você aproxime da luz. Ele quer manter você longe, distante, desligado, desligado. Quanto menos você aproximar da luz, para ele, melhor. Porque se você aproximar da luz, você vai abrir os seus olhos. Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha esse problema. Quem que revelou esse problema? Foi exatamente aquele que enxergava mais. A luz que estava ali. Jesus viu, disse-lhes. Jesus viu, disse-lhes. Vós sois, você já leu esse aí? O 15? Vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Então Jesus observou a vida deles, observando a vida deles, ele percebeu. Ele viu, ele ficou. Jesus, quando começou a falar, tinha 30 anos. Até então, o que ele ficou fazendo? Ó, só observando. Só olhando. Eu gostaria de começar tudo de novo, para não ficar observando. É muito melhor ficar o tempo que a gente ficou olhando, observando, tá? Foi muito melhor do que estar na situação que eu estou hoje. É muito pior, é muito mais difícil. Amém? É muito mais difícil a minha situação agora. Porque Deus exige muito mais de mim do que de vocês. Ele exige muito mais de quem fala do que de quem ouve. Então, Jesus ficou 30 anos. Com 12 anos, ele já tinha condições de falar. Com 12 anos, ele já tinha condições de falar. Mas ele foi... Deus o impediu de falar com 12 anos. Não é hora. Ele observou que não era hora. Ele percebeu que não era hora e fechou a boca. Por isso que quando a mãe dele insistia para ele falar, ele respondia o quê? Isso aqui é uma disciplina. Isso aqui é uma disciplina. Tinha tudo para falar, porque ele entendia de tudo, sabia de tudo, via tudo, mas não falou, esperou. A ordem do Pai. Amém? Se nós tivéssemos essa disciplina, se nós tivéssemos esse cuidado, nós não erraríamos tanto, não chegaria a tantos erros. Tem um ditado que diz, quem fala muito, né? Não é bom falar muito. É melhor observar. Raciocinar, pensar e não falar muito. Então, normalmente, eu falo aqui, mas quando eu paro ali, eu não gosto de falar. Eu gosto de ficar quieto, falar menos. Amém? Quanto menos a gente falar, menos possibilidade a gente tem de errar. Quem fala muito, erra mais. E eu tenho certeza que eu erro mais do que vocês, porque eu falo muito. Amém? Eu sou, tudo aquilo que eu creio, eu falo. Eu tenho que cuidar da minha fé, porque tudo que eu creio, eu falo. Eu falo. Eu creio, por isso eu falei. Eu tenho, então, ter muito cuidado com a minha fé. Amém? Porque se eu pensou, se eu creio numa coisa que não presta e falar para vocês, e vocês acabarem crendo e também, né, vão ser estragados. Amém, gente? Então, Jesus teve cuidado. Quando teve autorização para falar, lembra quando ele falou para os discípulos? Falou para os discípulos, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quando eu te dar poder, você vai ser minha testemunha. Mas enquanto eu não te dar poder, você não vai ser minha testemunha. Amém? O poder de Deus para testemunhar de Deus. O poder, a autoridade de Deus para a pessoa testemunhar de Deus. Eu sei de quem eu estou falando. Então isso é fundamental. E os discípulos, aquilo ali é para mostrar que realmente existe um governo. Existe uma coisa que no mundo espiritual funcionando, religiosamente funcionando. Foi assim, desde o dia que o pecado entrou no mundo, foi providenciado a salvação. Desde o dia que o pecado entrou no mundo, Deus já providenciou a retirada dele. E o pecado vai sair do mundo. O juízo dele já foi determinado. Ele não vai ficar. Ele não vai ficar no mundo. Quem ficar do lado dele também vai ter que ser exterminado, porque quem anda com ele fica igual a ele. Então, desde o começo, Deus já determinou como é que vai ser a retirada do pecado. Se vocês observarem, o pecado está aonde? Em nós. Como é que tira o pecado de nós? Imagina uma roupa branca em que você deixou cair na roupa uma sujeira. Uma roupa branca que você deixou cair ali uma tinta. E você não pode jogar a roupa fora, você precisa daquela roupa. É uma roupa importante, é uma peça importante, você não pode ficar sem a peça. Como é que você faz? Vai providenciar um jeito. Como que eu vou fazer para lavar essa roupa? Pega a roupa, primeiro põe dentro da bolsa, leva para cá, leva para lá, onde que eu vou lavar? Em qual na máquina, na mão, como que eu vou fazer? Será que eu colocando na máquina eu não vou estragar a roupa? Será que eu colocando muito sabão eu não vou, né? Quem falou hoje de manhã, pô, todas as vezes que a igreja entra aqui é para levar um sabão. Quem não levou o sabão de manhã vai ter que levar dois agora. Para empatar com os que estão. E não está escrito que a gente leva sabão? Leva. Mas é bom, não é? É. Porque você sai daqui mais limpo. Aquela sujeira que caiu na roupa, Deus viu que aquilo não ia sair. Se ele pegasse e fosse tirar pela força, ele poderia. Arrancava aquela peça, trocava aquela peça, mas não era a mesma coisa. Amém? Não é a mesma coisa. Porque tem vontade que dá, tem hora que dá vontade mesmo de você, entendeu? Arrancar a coisa no tapa. Mas não pode. É difícil, Neymar, arrumar o jeito que Deus de tirar o pecado do homem. Eles não sabiam que eles tinham aquele problema de avareza. Eles não sabiam que eles eram avarentos. Quem sabe aqui que é avarento? Não tem nenhum aqui. O que é avareza? O Daniel, o Lá está apontando ali. É? Olha lá, olha. O que que é avareza? É. Quem não gosta, né? Amor não só ao dinheiro, mas às coisas. Ao dinheiro, às coisas. Quando fala em investimento, posse, dinheiro... Amém? O sono vai embora. A alegria é estampada no rosto. Principalmente quando você percebe, né, que aquilo vem para você. Quando você percebe que aquilo vem para você. Por isso que segunda-feira cedo, né, pula da cama e tal, o dia já é diferente, o corre-corre é outro. E ninguém reclama, entendeu? Não dá tempo nem de mastigar secreto. Então, é uma correria enorme. Porque a pessoa percebe que ele está tendo lucro. Ele percebe que ele está, é ali que ele precisa fazer. Avareza, amor, apego às coisas deste mundo. Apego às coisas materiais, apego às coisas desse mundo, coisas que, cujo valor está ligado à carne, cujo valor está ligado ao mundo. E eles eram assim, Eles eram avarentos. E Jesus então foi e disse: vocês são aqueles que justificam vocês mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado perante Deus é... O que perante os homens é elevado perante Deus é abominação. Então, presta atenção e vê. Para, pensa. O que perante os homens é elevado. Tudo que nós queremos aqui na terra não é o que é elevado perante os homens? Não é não, gente? Isso é uma avareza. Vamos prestar atenção. Tudo que entre os homens é elevado. E o que nós queremos não é isso. Não é tudo aquilo que nos eleva nessa terra. É ou não é, gente? Um exemplo, por exemplo. Quem quer dar um exemplo? Quem quer ser vereador toda a vida? Quem quer ser soldado toda a vida? Assim. Cozinheira. Faxineiro. Quem? Amém? Não é. O que que nós queremos? Nós queremos sempre aquilo que vai nos... Ah. Aí o cabo, o soldado, ele já começa, né? Ele está ali, quando ele é soldado antigo, ele já começa a alegar a sua antiguidade, não é assim? Assim. O soldado é mais antigo, ele então já começa a rogar, a alegar a sua autoridade de mais antigo. Eu sou mais antigo. Aí põe uma divisa de cabo. Aí então, né? Pensa que é autoridade. Pensa que é mais do que os outros. Pensa que é mais. Não é assim? Isso é? Isso o que é? Trabalho. Você chega assim e pega a pessoa, você trabalha aqui? Não, eu sou o patrão. Eu sou o proprietário. Isso aqui é nosso. Ainda vem com aquela hipocrisia. É nosso. Além de avarento? É nosso, aqui é nosso. Então, é assim, Elis. Quem quer ser o menor? Quem quer ser o menor? Quem quer? Ninguém. Ninguém quer ser o menor. Ninguém quer ser o menor. A lei dos homens é assim. A lei do mundo é assim. Essa é a lei do mundo, a lei dos homens. É o quê? É uma lei que faz de nós pessoas avarentas, cujo apego, cujo amor, cuja afeição, as coisas do mundo, é. A gente veste para aparecer mais, a gente briga para ser sempre melhor, maior, e etc. Não é assim, gente? É? Então, o pessoal aí atrás, é assim mesmo? Amém. Aí Jesus diz o seguinte: Deus conhece o coração da gente. E Ele sabe que nós temos esse problema. E esse problema nós trouxemos de onde? Nós herdamos isso de onde? Do diabo. O diabo queria ser elevado, queria ser exaltado, ele queria ser como Deus. E ele falou então para a serpente, ele falou para Eva: olha, o que que Deus, sabe por que que Deus não quer que você come? Porque se você comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E Eva recuou, falou, não, mas olha, ele falou para a gente que não era para a gente comer. E a serpente chegou e, com muita astúcia e com muito jeito, fez Eva desejar. Nem bastou ela desejar. Olhou e falou, mas realmente deve ser como ele. Ser como ele. Então Eva comeu daquele mal, e a humanidade todinha é filha de Eva. A humanidade todinha é filha de Eva. Nós estamos saindo tudo dali. Agora Deus vai tirar esse pecado da gente. Agora imagina. Imagina para tirar esse pecado de nós. Fazer uma pessoa não ser avarenta. Tirar a avareza da pessoa. Imagina isso. É fácil, Fernando? É fácil, Fernando? Difícil demais, Fernando. Junto? Só um milagre. O Fernando, ele tem razão. Só um milagre. Hã? É, uai, pega o microfone, ajuda aí. Falar. Eu gosto assim das respostas. Como é que está falando aqui? É perigoso até a pessoa morrer. Morrer.
Sim, senhor. É verdade.
É perigoso. Quando ameaça a pessoa, só de ameaçar, ela já. A mulher se apena. Ela já mulher se apena. Que nós não fomos preparados para viver nesse mundo. Nós não fomos preparados para viver nesse mundo. O mundo é um mundo, ele é avarento. O mundo é de avareza. O mundo é assim. É cobra engolindo cobra. É a lei do mais forte. É a lei do mais velhaco. Amém? Velhaco, né? Não é velhaco, não. É a lei do mais velhaco. Do mais esperto. Ou não é assim? É assim. E a serpente mais astuta, mais perta. Aí pôs todo mundo debaixo do governo dela. Pôs, botou todo mundo debaixo do governo dela. O que ela quer? Ela quer o lugar de Deus. Ela quer a primazia das coisas. Ela quer exatamente a glória. Ela quer dizer, não, a humanidade, o povo, esse está na minha mão. Está na mão. Está mesmo. Amém? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem faz força para entrar nele, no reino de Deus. O reino de Deus é avarento? Não é, olha aí. O reino de Deus não tem avareza. Por isso é que nós temos que esforçarmos muito para ser reinado por Deus. Por isso que nós temos que fazer muito esforço para Deus dirigir a gente, por causa da, exatamente por causa da avareza, por causa do apego às coisas desse mundo. Amém? Lê para mim agora, filho. E aí Jesus diz o seguinte, a lei e os profetas, 16 até o 18, para mim, por favor.
A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele.
Então está aqui, Olha para você ver que coisa interessante. A lei e os profetas, olha, presta atenção, isso é muito interessante. De onde eu estou vendo? Talvez você não consiga ver de onde eu estou vendo. Faz força. Faz força, começa a fazer força. Porque o reino de Deus, você entra fazendo força. Amém? Pode fazer força. O esforço seu para entender, o esforço seu para perceber, para ver, para enxergar, isso vai te ajudar. Por isso que eu falei que cada reunião é importante. O esforço que você vai fazer para entender. Agora presta atenção, talvez você nunca tenha percebido isso. Percepção, por isso que eu não apaguei. O que que Jesus ficou observando? Percebendo o comportamento das pessoas, olhando e vendo. Porque depois, quando ele começou a falar, ele já tinha visto tudo. Ele já sabia o que que tinha, o que que tinha, o que que não tinha. E os demônios também, já conhecia ele. Bem? Então, ele disse aí, lê aí para mim, por favor, 18, 19, 20, rapidinho.
A lei e os profetas duraram até João.
Isso, aqui vem a lei e os profetas aqui, ó. Até, imagina aqui, até João. João. Depois, vamos imaginar aqui, ó, esse período aqui, um período em que Jesus estava observando. Antes dele falar, quando ele começou a falar, começou então o reino de Deus. O reino de Deus, a partir daí, começou o reino de Deus. Por quê? Por que começou o reino de Deus? Por que começou o reino de Deus? Pega aí o microfone e responde para mim, por favor. Por quê? Por que começou o reino de Deus aí? Quem sabe dizer aí atrás, fala para mim, alto. João Pedro. Por que começou o reino de Deus? Júnior. Júnior. Por que o Elmo começou o reino de Deus? O Elmo. Começou o reino de Deus na terra, né? A lei e os profetas duraram até João, de João até Jesus. É, ficou aqui um hiato, porque o rei estava, mas não reinava. E aí começou então, de repente, começou o reino de Deus. A lei e os profetas duraram até aqui, daqui para cá o rei estava, mas olha, ele começa a reinar a partir do momento em que Jesus Cristo começou a falar, né? Começou a falar, começou então o governo, começou o governo de Deus. Ele já estava eleito, desde quando ele nasceu ele já era um rei, mas enquanto ele era menor, ele não pôde sentar na cadeira, mas aí ele já estava reinando, era um rei. Então passou então a mandar a palavra de Deus. Aí daí para cá, a palavra de Deus, porque Deus, o rei, estava na terra. O rei estava na terra. Amém? O rei veio para quê? Para reinar. Você vai ver nas escrituras, você vai ver lá. Ele será o nosso rei eternamente. E o seu reino não terá fim. O seu reino será eterno. eterno. Você pega lá as escrituras, você vai encontrar isso. O reino dele é eterno. Então, quem reina hoje? Jesus. Ele reina hoje. A luz veio ao mundo. Mas agora, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo o quê? Ele está tirando o pecado, das pessoas que vão fazer parte do reino de Deus. Ele está tirando o pecado da gente. Ele está, o rei estava, ele já veio de lá de cima com o reino. Não, ele veio só o rei. Então, presta atenção, um rei não tem que ter um povo? Um rei não tem que ter uma nação para ele reinar? Tem que ter uma nação. Por isso é que está nação santa, povo escolhido, povo meu. Então, olha lá, eu vou colocar a minha palavra na sua cabeça, vou botar, eu vou ver primeiro. Agora, vê que dificuldade que é. Eu falei, ó, lavar, tirar o pecado. Sabe como que tira o pecado? Colocando, lavando, colocando a ideia dele na nossa cabeça, colocando o ponto de vista dele na nossa cabeça. Eu vou colocar as minhas palavras na sua cabeça e no seu coração. Eu quero saber se você ama, se você gosta. Você vai experimentar. Experimenta, vê se você gosta. Quem sabe você não gosta? Quem sabe você não ama? Eu digo para vocês que quando eu li as escrituras, quando eu comecei a ler as escrituras, foi um amor, assim, de primeira vista. Eu comecei a ler as escrituras e comecei a gostar. A primeira vez que eu li as escrituras, eu nunca tinha lido. Eu fui ler, eu tinha 31, 32, quando eu comecei. E a primeira coisa que eu li, eu gostei. Amém? E nunca mais deixei. Então, Deus, eu vou colocar a minha palavra na sua boca e no seu coração. Eu quero ver se você gosta, na boca, no seu entendimento. A palavra, Paulo diz, ela está na sua boca. Aonde que fica a palavra? Na boca. A boca que você vê se gosta. E no seu coração, na sua mente. Então eu estou explicando aqui para vocês verem como é que Deus vai tirar o pecado do mundo. É assim que Deus vai fazer. Tirando uma coisa, o que, que existe dentro de nós? Uma ideia errada. Uma ideia errada. Para quê? Para que essa avareza? Para quê? Me explica. Para que essa avareza? Explica. É uma ideia errada, o Alisson, que está dentro de nós, meu filho. É uma ideia errada. E Deus sabe que ela é errada. E a gente não descobre que ela é errada, não. A gente não descobre, não. A gente não acha que é errado. E é errado. Está errado. O que está errado? A avareza. É uma ideia errada do mundo. É uma maneira errada de viver. Não é uma maneira certa de viver. Amém? Está certo? Lê para mim, por favor, filho. Do 19 ao 31. Aperta aí, se você tiver Bíblia, aí atrás, do 19 ao 31, você vê. Lê aí o Alisson para nós, presta atenção. Do 19 ao 31, porque é muito importante entender. Eu não quero passar do horário hoje. Não quero passar do horário. Deus quiser. Amém. 19 ao 31. Porque, presta atenção, você vê, olha aqui. Essas repartições que tem na Bíblia, essas divisões que tem na Bíblia, não foi Deus que mandou, não. Foi uma pessoa que não enxergava direito e saiu repartindo a Bíblia. Então, quem escreveu aqui, assim, ele repartiu. A autoridade da lei, não está na sua Bíblia aí? Hã? Autoridade da lei. Ele separou os assuntos como se fosse assunto diferente. E não é. É o mesmo assunto. Aí foi a parábola do rico. A parábola do rico e Lázaro. Como se fosse uma coisa diferente. Agora você vê como é que o diabo é esperto. Isso facilitou para nós ou dificultou? Dificultou, porque pegou o assunto e separou. Isso facilita para o pregador preguiçoso, que ele pega e pega só aquele trecho. Eu vou falar hoje sobre a autoridade da lei. E fala sobre a autoridade da lei. Mas ele não viu que o trecho mais importante estava embaixo. Amém? E a gente que lê também a Bíblia deve ignorar essas repartições, essas coisas. Você lê para entender o que Deus quer falar. Não acompanha o que os outros foram fazendo, não. Amém? Lê para mim, filho, por favor. 19.
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele.
Isso.
E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste seus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.
Amém. O que você entendeu aí? Hã? O que você entendeu aí? Enguto, o Cuta? Não é uma história bonita? Não é uma história assim que a gente lê? A história, né? Bem, quando a pessoa fala, você já viu a história do rico e Lázaro? Rico e Lázaro, lembra da história? A história? Fica só na história, né? O que você entendeu aí, mano?
É.
E essa pessoa que era rica e avarenta era filha de quem?
De Abraão.
Filho de Abraão é filho de quem? Hã? Você, ele repete várias vezes, pai Abraão, né? Você, era uma pessoa religiosa, mas que não era uma pessoa religiosa, que tinha Moisés e os profetas. Mas não acreditou em Jesus. E foi para o inferno. Quem que enxergou mais? Foi Moisés, os profetas, ou Deus? Ou João Batista? É isso que você precisa entender. Havia um abismo entre um e outro. Aqui tem uma avareza, né? Aqui existe um abismo que separa uma coisa da outra. Amém, Senhor? E isso realmente é muito difícil. Romper essa barreira. E isso precisa ser feito enquanto nós estivermos aqui. Pai Abraão, era religioso, era crente. Que chamava Abraão de pai. Amém? Então, por isso é que muitas vezes Jesus falou: olha, eis aqui quem é maior do que Abraão. Eis aqui quem eu enxergo melhor do que Abraão. Por que que ele enxergava melhor do que Abraão? Ele é o autor. Foi ele que ensinou Abraão. Amém? Agora um outro detalhe que eu preciso correr um pouquinho. Hoje de manhã nós lemos em Mateus 11, foi? Mateus 11? Vê lá, por favor, abre lá, por favor. Eu não sei se tem esse trecho de vamos ver aqui. Mateus 10, Mateus 11. É aqui, ó. 11, 11. Lê, por favor.
Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Então presta atenção, de novo, repete.
Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele.
O que significa isso? Raciocina comigo, presta atenção aí. João Batista era maior do que Abraão? Maior do que Moisés? Maior do que Daniel. Imagina. Maior do que Isaac, Jacó. Pessoas que nós temos em alta conta, não é assim? O que mais? Elias, Davi, Salomão, né? Quem mais? Não é? E João Batista era maior. Quer dizer o quê? Que João Batista entendia mais. Pega o microfone daqui, o Paulo Júnior que está doido para falar. Deixa o microfone aqui, ó. Amém? Amém, Paulo? Amém? Amém? Roberta? Roberta? Amém, então? João, isso aí, maior, quer dizer, João Batista?
João Batista entendia mais que todos.
Entendeu mais do que Abraão. Gente, quando a gente vê ali o que que Abraão fez, o que que Davi fez, quando você vê os salmos, quando você vê a história de Abraão, a gente não encanta? Aí vem João Batista e Jesus chega e fala: João Batista foi maior do que Abraão. Não nasceu. Agora, e vi qual foi o comportamento de João Batista. João Batista ficava brigando igual Jacó ficou brigando por ovelha. João Batista ficava ali querendo saber quantas ovelhas tinha, como é que eles iam ganhar as ovelhas.
Não,
Jacó trabalhando, né? Que uma mulher encasquetou por causa de uma, ficou lá 7 anos, depois mais 7 anos. Presta atenção aqui. Isso não é falta de entendimento? Não é falta de sabedoria? Não é avareza? E a gente fica todo encantado com as histórias de homens de Deus, homens de Deus, homens que o mundo de hoje não é digno. João Batista foi mais esperto, João Batista foi mais inteligente, João Batista tinha mais, ou não, mais luz. Ó, tinha mais percepção. João Batista. E olha o pedacinho da Bíblia que ficou para João Batista. Amém. Aquele rico ia engolir João Batista? O rico ia ali engolir João Batista? Gente, muito menos Jesus. Ficou com isso aqui, ó. Para justificar a posição dele. Quando ele estava lá em cima, que ele viu a decepção, que ele falou: pai Abraão, onde eu fui parar? Onde eu vim parar? Tem misericórdia de mim, pai Abraão. Amém? Olha, deixa eu voltar. E o mendigo? O mendigo ficou com quem? O mendigo falou: graças a Deus, graças a Deus que tem chance para nós. Basta eu dizer: Senhor, só o Senhor é Deus. Dizer: Senhor, eis aqui um trapo, eis aqui um verme, eis aqui um caco, um coitado, que ao sair daqui não vai levar coisíssima nenhuma. Não vai levar nada, 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 nada. Eis aqui alguém que ao sair daqui não vai levar marido, mulher, filho, esposa, neto, neta, não vai levar nada. Saiu, meu irmão. Saiu. Saiu. Acabou. Por que então esse apego? Tem sentido? Tem sentido? Mas para tirar é fácil? É fácil tirar?
Não é.
E ele falou, então, é preciso um esforço, é preciso uma vontade, um desejo, um esforço de passar esse abismo enquanto nós estamos aqui. Existe um abismo que separa uma coisa da outra. Isso precisa ser resolvido aqui, enquanto nós estivermos aqui. Não vem perguntar para mim como é que você tem que fazer, porque já chega a luta que eu tenho. Né? Você vai, de acordo com as palavras, você vai... Uma água daqui, uma água dali, uma água daqui, uma água dali. Deus vai tirar de nós essa ignorância. Deus vai tirar. Mas é preciso, deixa a água cair, deixa Deus falar com você, deixa Deus falar com você, porque Ele vai tirar isso sem você perceber. Olha isso. Ele vai tirar sem você perceber. Porque ele poderia ter tirado lá. Mas se ele tirasse ali, acabaria com nós. Então ele vai colocando uma coisa no lugar da outra. E vai mostrando para você, vê se não é melhor isso aqui. Vê se não é melhor. Dá do que receber. Vê se não é melhor dar do que receber. Experimenta. Então, se alguém te faz assim. Deixa para lá, experimenta, vê se compensa. Me dá ouvido. Me segue. Deixa eu te reinar, deixa eu te governar, deixa eu dirigir você. Eu sei o caminho que vai colocar você lá com o mendigo. Amém, senhor? E outra coisa, ninguém, não adianta vir do céu, não adianta, ninguém está autorizado a falar, a não ser o que ele manda a igreja fazer. Ele deu poder à igreja. Por isso que a igreja vai ter a luz debaixo dos pés. Ela vai vencer o pecado. A igreja vai vencer o pecado. Ela vai vencer o diabo. Amém? Porque ela deu crédito. A quem? A lei e os profetas? Não, ela diz, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Reina, Senhor, dirige o meu coração. Tem misericórdia de mim. Amém? Olha, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer isso por mim. Eu não consigo entender do jeito que o Senhor entende. Eu não consigo ver como o Senhor vê. Se deixar por minha conta, eu não consigo. Não sei se vocês conseguem. Vem? Pronto. Pai Abraão, em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor. Então quer dizer que eu vou ser maior do que quem? E se eu sou maior do que João, eu sou maior do que quem? Já larguei Moisés para trás. Já larguei Abraão para trás. Amém? Desde que eu faça parte da igreja, que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus está aqui, ó. Vamos botar a igreja aí dentro. Sei o que virou aqui, né? Reino de Deus, igreja, povo de Deus. Povo de Deus. Então é um povo que Deus entrou dentro de você. Ele entrou dentro de você. O que que saiu? O diabo. O diabo saiu. Não tem lugar para os dois dentro de nós. Tem? Tem lugar? Por isso que a luz, quando entra, a escuridão vai embora. Então ele entrou, ele reina, ele está aqui dentro de mim. Dirigindo. Rocinho, larga disso. Ó, Rocinho, deixa comigo, deixa comigo. Amém? Ó, espera, espera, espera. Coisa que o mundo não sabe, esperar, ter paciência, se humilhar. Coisa que o mundo não sabe. Como que chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto? Foi exatamente vocês chegando, ouvindo, hoje, ouvindo amanhã, ouvindo depois, tendo paciência e tal. Chegou o momento em que nós alcançamos o reino de Deus. Então você vai chegar e dizer o seguinte: agora sim, o Senhor reina. Amém? Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito para mim entender que o Senhor reina em mim. Que o Senhor faz a vontade de Deus através da minha vida. O Senhor faz a vontade de Deus através da minha vida. Para a gente encerrar, Romanos capítulo 8. Que eu passei correndo em cima desse trecho aí. Tem muita coisa para poder a gente ver aí nesse trecho, mas agora, Romanos 8. Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Ó, pede a Deus, Senhor, faz assim, abre, deixa, eu vou abrir o meu coração e o Senhor vai entrar. Pode deixar que ele tem competência para poder levar você. E olha, gente, ele sabe realmente o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Vai fazer você mais feliz. Amém? Vai tirar uma prisão, uma cadeia enorme que existe na vida da gente. Amém? Lembra bem aí, 18. 8, 18. Olha o 3, olha o 3.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
Ó, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A aflição do tempo, a aflição nossa é em consequência de quê? A aflição nossa é em consequência de quê? Me ajuda aí. Não é por causa da avareza? Calma. A nossa luta, nossa dificuldade, nosso sofrimento, não é por causa disso? Ele fala, é porque nós temos dificuldade de aceitar, tendo que comer e vestir, estejais contentes. A dificuldade, Deus sabe que é difícil, sabe que é difícil, sabe. Ah, o seu sofrimento, por que que é? O do El, por que que é? O meu, do Ars, o nosso sofrimento, Elis, por que que é? Amém? Mas quando Deus abriu os meus olhos, eu continuei sofrendo. Eu sofro. Vocês pensam que eu não sofro? Quem que não sofre por causa disso aqui? Por causa disso. Quem que não sofre aqui? Você não sofre tão chato? Não sofre por causa disso, não? Por causa de quê? Você sofre, Deus? Daniel? O ar não sofre, não, né, Daniel? Hã? Suzane? Pega o microfone aí, João. O Júnior não sofre por causa disso, não, né? Dá o microfone pro Júnior.
O Júnior é o único que não sofre por causa de avareza.
É.
Esse problema ele não tem. Mas a gente sofre muito, é por isso mesmo.
Hã?
A gente sofre e sofre muito. Porque tudo é resultado desse defeito.
É.
Resultado desse problema na vida da gente. Só que é a coisa mais difícil que tem de aceitar, porque a gente não acha que tem, não, e não acha que é bem assim. Só isso, não é bem assim.
Uhum.
É mais ou menos, mas não é bem assim, entendeu? Só não sei se você está entendendo. Então, realmente, nosso sofrimento é esse mesmo. E é muito triste saber disso.
É fácil. Por que sofre? Porque é difícil. Por que que a gente sofre? Porque é difícil. Porque se não fosse, não tem nada sofrendo. É difícil. Mas é impossível? Não. Isso vai ser conseguido por nós? Vai ser conseguido pelos filhos de Deus? Vai. Nós vamos conseguir isso, El? Vamos. Pega aí, fala. Você falou aí.
Com muito jejum e oração, com súplicas a quem eu podia livrar da morte.
É. É fácil, Vladimir.
Eu estava falando aqui, é muito difícil, né? É igual um abismo mesmo, né? Você atravessar isso aí.
Então, ó,
conseguir.
A aflição do tempo presente não tirou de ninguém. Deus não tirou de ninguém. A aflição do tempo presente. Todo ser humano, incluindo os filhos de Deus. E os filhos de Deus vão sofrer muito mais. Todo mundo sofre por causa disso. Todo mundo se tornou escravo por causa disso. E os filhos de Deus? Ele veio lá da escravidão e ele luta para ficar livre das cadeias. Sabe o que é cadeia? Corrente. Grilhões, corrente. Mantém você, grilhões, corrente. Mantém você preso ao pecado. Oração, súplica, etc. Bem, reunião, água, oração, súplica, reunião, água, oração, súplica, meditação, etc. Então, sabão, oração, sabão, súplica, água. Até a gente conseguir. Você vai conseguir. A natureza e nós. A natureza espera por nós, porque nós é que governávamos a natureza. Nós é que governávamos a natureza. Nós entregamos para ele, ele pegou nós e a natureza. Ele pegou nós e a natureza. E agora ele está acabando com a natureza. Se nós não recuperar logo, nós vamos ficar até sem a natureza. Porque ele está acabando com a natureza. E quer acabar com a gente também. Amém, gente? Tem sentido isso? Tem sentido, Fernando? Não é um nem dois, não, viu? Não é um nem dois, não. Toda a igreja sofre por causa disso. Toda a igreja. Mas nós sabemos que a aflição desse tempo não pode comparar com... Então, o que quer dizer isso? Continue lutando. Continue lutando. Continue lutando. Continue tendo esperança. Continue crendo. Continue lutando. Não entrega, não. Você entregar... Aquilo que você já tinha quase destruído. Volta, mas volta com muita força. Amém? Ter como se não tiver. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Amém? Você tem? Deus não importa se você tem ou se não tem, não. Tudo isso para Deus é miséria. Essas coisinhas, sabe? Não tem, não adianta panelar lá, não sei o que, lá no condomínio, cada onde. Para Deus isso não vale nada. Para nós é que tem a importância louca. Que a gente até mata uns aos outros por causa disso. Peca por causa disso. Deixa o outro morrer por causa disso. É para Deus. Você pode chegar lá sem nada, nada. Pode chegar lá sem nada? Não, você vai chegar lá sem nada. É. Conversa com Deus a respeito disso, você vê. Conversa com Deus a respeito disso. Todo mundo sofre hoje por causa disso. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então vai chegar um ponto que a igreja venceu isso. Ela tem? Tem. Mas é como? Não tiver. Ela... O menor aqui no reino de Deus, entende mais do que João, que entende mais do que Abraão, que entende mais do que Moisés. O menor aqui. Daí você imagina então a grandeza desse negócio. varão perfeito, natureza divina, natureza divina, natureza divina. Amém? Varão perfeito. Ardente, quando eu leio isso aqui, eu fico, sinceramente, ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Nós somos escravos deste mundo, escravos desse sistema, escravos de tudo isso, fazendo a vontade da carne, do pensamento, que é a vontade do diabo. Escravo. Você quer ficar livre disso? Quer. Eu sei que você quer. Então, meu filho, você vai fazer, conversar com Deus, vai fazer oração, Senhor, conversa, fala comigo, Senhor. Me liberta disso. Me liberta disso. Solta as cadeias que me prendem. Me faz entender os seus mistérios. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Por isso que eu falei, todo mundo. Esperando, falando, né? Porque enquanto eu estou na carne, enquanto eu estou nesse corpo, eu sou. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu tenho o mesmo problema. É uma luta. É uma guerra. Deus conhece o coração da gente e sabe que nós somos. Ou não. Amém. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Senhor, me dá. Isso é uma coisa tremenda, sublime. É uma coisa tremenda. Mas é preciso muita luta. Vocês concordam? Agora, deixar de. Você vai, é com muita dor. Por isso que você fala, é com esforço. É com muito esforço. É com muita. Que você vai encontrar o reino de Deus. Agora você lembra de João Batista, quem era, e lembra de Jesus Cristo, quem era. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde colocar a minha cabeça. Você quer me seguir? No mundo eu não tenho onde pôr a cabeça. Você quer me seguir? Agora amanhã todo mundo vai marcar serviço. Ninguém vai trabalhar amanhã. Vai, Lu? Vai? A esposa respondeu primeiro que ele. A esposa ficou com mais medo, Elisa. Ele ainda ficou pensando assim, ó. Aí a esposa. Vai. Cedo eu ponho ele pra fora, mano. É, o Elisa ficou pensando. A esposa. Chutou logo, rapidinho. Né, filha? Mas você pensou se ele não resolve dormir? Resolve, não vou mais não. Ó. Não é assim. Você não pode pegar e arrancar a roupa, não. Aí fica pior. Você era assim. tem um versículo, um texto da Bíblia que fala assim, era desse jeito, mas fostes lavados, fostes regenerados. Então você vai para o serviço, você vai para o trabalho, mas vai também com o espírito no coração. Você vai também no pensamento. Eu não posso esquecer. Senhor, como o Senhor vai fazer para tirar isso de mim? Como o Senhor vai fazer para mudar isso dentro de mim?
Observando ali, né? O quanto que o reino de Deus é precioso, né? O próprio rei veio e falou. Por isso que é maior que João, é maior que Moisés. O rei falou. Igual falou sábado, a luz falou.
A luz,
tem que estar de olho no guia. Agora é estar de olho no guia. O guia está falando, o guia está ensinando, o guia está mostrando. Por isso que é maior que o João Batista, por isso que é maior que o Moisés. Você vai ter o rei, né, em você. Você vai ter Deus em você.
Ele falou, né, antes que Abraão fosse, eu sou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Esse dia eu orei chorando. Senhor, como é que eu faço para tirar a ansiedade? Como que eu faço para tirar a ansiedade? O medo. Só Deus, né? É só Deus? Mas sai, sabia? Sai. Com o quê?
Outra coisa que eu percebi que estou falando aí que para nós é impossível a avareza sair. Mas foi Deus que falou, né? João falou, mas não tinha avareza. João não conseguia tirar a avareza. Jesus não tinha. Então, por isso que Deus tem esse poder.
Interessante, o rico, né? O rico, assim, deixa eu contar, deixa eu ir lá avisar o meu povo. Avisar o meu povo que quem tira a avareza? Deixa eu ir lá avisar o meu povo. Quem é capaz de tirar a avareza? Não, não precisa, não vai não, eles não vão acreditar. Eles têm a lei e os profetas, quer dizer, eles não vão largar aquilo lá. Eles vão continuar. Amém? Amém? Presta atenção, né? Depois medita nisso aí para você ver. Não custa nada. Não vai dobrar o seu dízimo. Amém? Pode meditar à vontade. Mais um minuto para você aí, um minuto.
Por exemplo, essa questão aí do...
Está vendo que eu falei que não ia falar muito hoje? Pronto.
Como a gente tem que acreditar em Jesus mesmo, né? Como você falou, desde o início da reunião, tem uma obra no nosso meio. Hoje, reunião aqui, reunião ali, o Espírito está falando. Então não pode perder, você não pode perder essa... Então é nessa inda e vinda, sentando, ouvindo, percebendo, tem que perceber isso aí. Passa a perceber, não está percebendo? Tem que melhorar seu ponto de vista. Perceber que nada, alguma coisa, nada você vai levar. Interessante, você não vai levar nada. E a avareza sempre está ali te empurrando. Não, você vai, etc, etc. Desde Adão, né? Desde a Eva. Você vai ver como Deus. Só que sempre você vai ver. E não é isso, é mentira, né? É uma grande mentira, é uma grande falsidade. Por isso que é a luz, né? Uma bênção. Esse final de semana foi uma bênção.
Amém. Um minuto passou.
É por isso que a gente gosta do sabão, pai. Porque só o sabão vai poder combater a nossa ignorância, a nossa cegueira. Porque se alguma coisa não combater, o que, que vai fazer a gente prestar atenção nisso aí? Perceber isso daí, né? Porque, igual foi falado, que é difícil demais, assim, é melhor ficar com a lei, com Moisés e os profetas. É melhor ficar com a lei. Quer dizer, se alguém que já morreu não pode vir para poder falar, que ele já sabe que não vai acreditar, mostra quanto isso é forte na gente. O quanto a gente quer alguma coisa para justificar. A gente vai atrás do Antigo Testamento ou das leis, nós vamos atrás para justificar. Aceitar esse evangelho é muito difícil. Então, alguma coisa tem que estar. O evangelho tem que estar vindo limpando a gente. Nós precisamos de ouvir, nós precisamos de. Porque eu acho que essa é a luta, esse é o combate, essa é a batalha.
É.
Né?
Água mole, pedra dura. Até que por uma hora.
É a nossa esperança. Então, se entregar os pontos, falar que não vai ter jeito mesmo, entregar, acho que fica pior. Então, se pelo menos a gente for pensando assim, de tanto a gente desejar isso, porque que é um milagre, é um milagre. Amém. Não tem outra forma disso acontecer, se não for um milagre. Mas o que eu achei interessante eu falar, que isso é possível e sai sem que a gente perceba. Então, quer dizer, tanto a gente desejar, deixar essa água limpar, deixar esse sabão entrar, é sinal de que vai sair. Nós vamos conseguir ter como se não tivesse. Nós vamos conseguir, não importa, tanto faz, tanto fez. Porque aqui não tem nada que vale mais a pena. Não vale a pena você brigar por nada. Vale a pena você ceder. Vale a pena você entregar. Vale a pena você perder. Por quê? Porque não tem nada aqui que possa ser melhor que o reino de Deus.
Amém. Amém, gente? Deixa o sabão, então, entrar. Deixa Deus dirigir você. É só isso. O Senhor entra, eu vou passar aqui para o lado do passageiro, e o Senhor dirige. Guia-me, dirige, guia-me. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Vem. Vamos ver antes aí, ó. Vamos ver a visão da. Tem visão aí? Hein? É isso? Não, é isso? Ajuda ela aí, mãe.
A gente construiu.
Vai, pode falar.
A gente tinha construído uma arca.
Como? Mas
a gente tinha construído uma arca. Tipo assim, mas essa arca era de vidro. E vinha um homem de preto perguntando como que a gente tinha conseguido construir essa arca. Aí a gente falava que era por causa que a gente tinha muito diamante. Aí vinha um homem de branco, tipo assim, abria tipo um mar assim, e a gente vinha assim dentro do mar. A gente ficava dentro do mar. E esse homem queria quebrar essa arca e queria jogar a gente dentro desse mar, para todo mundo se separar. Só foi isso.
Amém, amém, amém. Amém. Vê se o Lula. Explica para nós aí que você entendeu. Não tinha contato para você. Mas você entendeu aí? Repete aí isso. Repete.
Que a gente estava construindo uma arca.
Nós estávamos construindo uma arca. Não é isso? Nós estávamos construindo uma arca. A arca é a nossa salvação. A arca é aquilo que vai ficar por cima das águas. A arca simboliza Cristo. Sofre dores de parto até que Cristo seja formado em cada um de nós. A arca simboliza Cristo. Nós estamos construindo uma arca.
E a arca era de vidro.
A arca era de vidro. Então, se a arca é de vidro, tem que ter muito cuidado. Porque da mesma forma que a gente constrói, a gente tem também a facilidade de perder. Porque basta bater numa pedra Basta. Isso mostra a fragilidade. Mostra realmente que, da mesma forma que a gente consegue, a gente pode perder. Amém? E ainda mais quando tem alguém querendo quebrar. Tinha alguém querendo quebrar, quer ver?
E eu esqueci de contar uma coisa. Que o homem de branco falava que era pra gente tomar cuidado. Que senão a arca ia quebrar, que era muito difícil ter aquela arca. E a gente tinha conseguido ter. E ele falou que era pra tomar muito cuidado, pra não quebrar.
Amém. Ó, tá vendo? Tá vendo? E tinha alguém querendo quebrar a arca?
E tinha uma pessoa que queria...
Tinha um homem o quê?
Um homem de preto. Isso. Queria, tentando quebrar a
sempre
arca.
Tem esse homem de preto, né? Sempre tem esse, o inimigo querendo desfazer daquilo que você está conseguindo. Aquele, o inimigo, ele quer... Você às vezes estava conseguindo amar o inimigo. Aí vem o homem de preto. Você estava conseguindo fazer as coisas. Não é? É muito difícil. E é você vai falando lá, e é muito difícil. Então guarda aquilo que você conseguiu. Tal. Amém? Gente, a visão dela. Confirma a palavra? Confirma? Pronto?
E o homem de branco que abria tipo um mar assim pra gente ir com a arca.
Isso. Ele ia, o mar simboliza as nações, os povos. Então você não precisa ter medo de ficar pobre. Você tem medo de passar fome, você tem medo de ficar feio. Não precisa ter medo que você vai ficar sem trabalhar, muito pelo contrário. Olha, Deus vê que você não é avarento, Ele pode dar o céu e a terra para você. Mas não pode dar nada para o avarento. O avarento não pode dar nada, que ele se mata com aquilo que ele foi dado. Mas para o que não é avarento, Deus pode dar o céu e a terra. Não tem problema. Então você não precisa ter medo. Ele disse, ó, vai abrir as nações, abrir as portas. Você não tem notado o quanto Deus quer abençoar? Com coisas, mas agora vocês não ficaram mais alegres? Teve gente até que arrumou na cadeira, para escutar direito. Amém? Deus não quer tirar de você nada, meu filho. Mas não pode dar para você porque você é avarento. Mas a hora que isso acabar, e Deus tirar isso de você, então ele tá, é uma arca de vidro, é uma coisa preciosa, e que ele vai fazer isso andar sobre as nações. Olha, vai abrir o mar para você. Ele abre o mar e deixa você romper. Que coisa bonita. Boa demais. Boa demais. Amém, filho. Mais alguma coisa?
Mas eu via com o homem de branco era o senhor.
E agora, hein? Então o homem de branco era eu. Ainda bem que ela deixou pro fim. Se estivesse no começo, eles não iam acreditar, não é, Vitão? O homem de branco, então, por que que o homem de branco era eu? Porque eu tenho dito. Não, a palavra não é minha. A palavra é dele. Então, é Deus, é Cristo em nós. É Jesus Cristo. Você me empresta a sua boca. Eu quero ser, eu vou ser com a sua boca. Pronto. Eu, Senhor, então fala. Agora, quantos anos eu estou pelejando para ele falar? Quantos anos que eu estou dizendo, Senhor, amém? Que não seja a minha, mas a tua palavra. Não seja o que eu penso, mas o que o Senhor pensa. Ponha na minha boca a tua palavra. Paulo falou assim: ora por mim, para que no abrir da minha boca eu possa falar a palavra de Deus. Eu peço a vocês também, orem para que eu, no abrir da minha boca, porque eu, quem ganha é vocês. Quem ganha é vocês. Ou vocês querem continuar ouvindo o que não é de Deus? Amém? Mais alguma coisa, isso? Ela disse que não. Não? Amém, Wendel? Um minuto para você, Wendel. Um minuto. Água limpa, pura, que sai do trono de Deus, que corre como rio, lavando as nações, lavando-nos, purificando de todo pecado, principalmente a avareza, o apego enorme que, com certeza, a gente tem pelas coisas desse mundo. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Porque, na verdade, nós somos apenas um instrumento da sua vontade. Que todos nós, toda a igreja, possa com orgulho dizer: eu tenho permitido o Senhor habitar em mim. Eu tenho colocado a minha vida nas tuas mãos. Tenho entregue os meus caminhos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tantas coisas.